Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje a gente vai continuar o nosso estudo em Salmos, falando sobre os Salmos 96 a 99. Esses salmos são salmos de adoração e de exaltação do reino de Deus. Nós sabemos que o reino se manifesta em sua plenitude quando o rei Jesus chegar, né? Então, é no retorno de Jesus que nós veremos a plenitude do que é dito aqui. E tem algumas coisas neles que fazem com que a gente encaixe-os como salmos a respeito do fim dos tempos, exatamente por isso, por ele falar do reino milenar. Então, esses quatro salmos são como salmos milenares, né? No sentido de que o cumprimento final deles está no contexto do retorno de Jesus. Então, vamos lá entrar no Salmo 96. Eu vou ler dos versos 1 a 3 para vocês e eu estou lendo na versão NVT. Cantem ao Senhor um cântico novo, toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, contem a todos as suas maravilhas. Essa exortação para cantar um novo cântico ao Senhor, ela é mencionada 9 vezes em toda a Escritura. Então, não é necessariamente a ideia de uma nova música com uma nova letra, mas sim uma nova estação e um novo dia no plano perfeito de Deus. Especialmente o dia do Senhor, que vai ser quando Jesus voltar para estabelecer seu reino. Então, todas as vezes que novo cântico é mencionado nas Escrituras, ele está nesse contexto de fim dos tempos, né? De cantar sobre um novo dia no plano perfeito do Senhor. E além disso, o Senhor chama o seu povo para cantar acompanhado de instrumentos musicais, sabendo que isso expressa os nossos afetos mais profundos por Jesus. As canções e as músicas ungidas nos levam a uma profunda unidade com o coração de Deus e uns com os outros. Nós sabemos como é valioso e poderoso, né, quando nós cantamos aquilo que acreditamos em comunidade. Ali no final do verso 2, diz para proclamar a salvação dia após dia. A gente sabe que o Evangelho do Reino vai ser pregado até a tribulação e durante ela, né? Então, muitos governos vão resistir ao Evangelho do Reino, tornando até mesmo o cristianismo ilegal, né? Nós sabemos que haverá perseguição e tudo mais, mas essa exortação de proclamar a sua salvação, né? Ela é como um encorajamento para que nesses tempos difíceis que a gente vai enfrentar no fim, a gente tenha a coragem de realmente se colocar diante do Senhor e não ter medo da morte, né? Saber que nós estamos pregando aquilo que, na verdade, vai trazer salvação eterna para as pessoas. No verso 3, até o texto continua, né? Falando sobre nós anunciarmos entre as nações a glória do Senhor e declarar as maravilhas dele. Então, aqui é uma continuação, né? Um encorajamento para nós, não somente crermos como falarmos e profetizarmos tudo aquilo que o Senhor fará no fim. E aí a gente avança para os versos 4 a 6, em que nós vemos a razão pela qual todas as nações louvarão ao Senhor, né? Os versos dizem assim: grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário. É interessante, né, que o Senhor não nega a existência de outros deuses, mas ele diz que ele é superior, que ele é infinitamente maior e que os outros não têm como ser comparados a ele. E aqui o salmista cita 3 motivos para cantar, né, para louvar ao Senhor, que é o temor de Deus, porque ele é o mais temível de todos os deuses, o seu poder como criador, porque ele fez os céus, e a honra e a majestade que ele possui na sua corte, onde ele é obedecido e honrado por anjos e santos. Então é essa majestade, essa grandiosidade de Deus que há de ser revelada e vai fazer com que as nações o adorem. Dos versos 7 a 9 nós temos essa continuação de exortação às nações para que elas enxerguem e olhem para a grandiosidade do Senhor. E quando o texto diz para adorar a Deus na sua santidade, é como se nós estivéssemos dando louvor a Ele, como Ele merece, né? A partir do conhecimento dEle que o Espírito Santo transfere para nós, né? Então, aquilo que o Espírito Santo revela de Deus para nós, nos faz adorá-lo adequadamente. Então, é através do Espírito Santo revelando Deus a nós, que nós entregaremos um louvor adequado a Ele. E aí, nos versos 10 a 13, é que a gente consegue ver muito claramente, né, como esse é um salmo escatológico. que ele fala sobre o Senhor reinar sobre as nações, né, que o mundo não seja abalado, que vai acabar com a imparcialidade entre os povos, sobre a terra se alegrar porque o Senhor reina. Enfim, então, fala sobre um Deus, né, o nosso Deus reinando, e fala sobre o julgamento da terra e tudo mais. Então, isso nos ajuda realmente a colocar esse salmo como no contexto do fim dos tempos. E o que esse salmo finaliza fazendo é nos chamando para adorar um Deus que vem para habitar na terra, julgar a terra e restaurá-la, né? Eu acho que esse pode ser um grande resumo de todos os salmos que a gente vai ver aqui hoje, mas no fim das contas é que a gente é chamado para adorar um Deus que está chegando para julgar e reinar sobre toda a terra. E aí a gente entra no Salmo 97, em que nós veremos aqui no texto a vinda do Senhor para reinar sobre as nações, né? O impacto que essa vinda, que é o retorno de Jesus, tem sobre as nações, ao mesmo tempo em que isso é um chamado à santidade e à fidelidade ao Senhor. Então, dos versos 1 a 6, a gente tem uma imagem, né, a respeito da vinda do Senhor para reinar, que diz assim: O Senhor reina, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. Nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base de seu trono. Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo, e a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, todos os povos veem sua glória. Então, quando Jesus retorna para reinar sobre todas as nações, toda a terra se regozija, né? Todo o poder no céu e na terra já foram dados a Jesus. Então quando Jesus retorna para reinar sobre as nações, toda a terra se regozija. Então, Jesus vai restaurar toda a terra e restaurar também a glória de Deus aqui na terra, né? Então, ele vai governar todas as nações com seus santos, fazendo com que toda a terra se regozije e se alegre nele. E esse texto, né, as descrições aqui desses versos, como montes se derreterem como cera diante do Senhor, os céus proclamar sua justiça, né, o fogo se espalha, mostra claramente pra gente que a vinda do Filho do Homem certamente não será um evento secreto. Vai ser completamente visível a todos nós. Os versos 7 a 9 apontam pra gente o impacto do retorno de Jesus sobre as nações, né? O texto diz assim: Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Todos os deuses prostrem-se diante dele. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Então, o retorno de Jesus, ele vai impactar as nações de maneiras diferentes, né? Vai ter uma mistura de reações. O povo de Deus vai se alegrar, enquanto outros vão ser envergonhados por causa dos seus ídolos. E aí o Salmo 97, né, finaliza com os versos 10 a 12, nos convidando a ser santo, baseado no nosso amor por Jesus. Ele nos convida a colocar o nosso coração para amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Então, quanto mais nós amamos a Deus, mais nós odiaremos o pecado. E aí a gente entra no Salmo 98, que começa novamente com um convite para nós cantarmos ao Senhor. E aqui ele nos convida a cantar ao Senhor a respeito das coisas maravilhosas que ele tem feito. Os versos 1 a 3 do Salmo 98 dizem: Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se de seu amor e fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória de nosso Deus. Lembrando, né, que esse é um texto sobre o fim dos tempos, então o salmista está aqui prevendo e profetizando, né, que o Senhor fará milagres sem precedentes, conquistando uma vitória sobre seu inimigo. E aqui um dos versos que eu li, né, fala sobre o Senhor se lembrar da misericórdia sobre Israel. Então, Jesus vai libertar Jerusalém do cerco e dos exércitos do anticristo, e depois ele vai aparecer para o remanescente judeu, né, trazendo salvação nacional para Israel. Lembrando novamente que esse texto nos faz eliminar toda e qualquer possibilidade de teologia da substituição. E aí dos versos 4 a 9, nós temos aquele texto famoso, né, de celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, de cantar com harpas e trombetas, louvores diante do rei. Então, a gente recebe aqui, né, esse convite, essa exortação, ao mesmo tempo, de que quando Jesus voltar para julgar a terra, todos deverão louvá-lo com entusiasmo. Esse texto aqui, né, descreve o momento em que Jesus ascende ao seu trono de glória e essa notícia enche toda a terra, né, e a terra reage a esse... A notícia de Jesus ascendido ao trono, com júbilo, cantando com harpa, trombeta, enfim. E aí a gente entra no nosso último salmo de hoje, que é o 99, em que nós temos descrito a respeito da majestade, da justiça do reinado de Jesus e também da misericórdia dele que responde às orações. Os versos 1 a 5 do salmo 99 dizem: O Senhor reina, tremam os povos, ele está sentado em seu trono acima dos querubins. Trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado o teu grande e temível nome, pois é santo. Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleces a imparcialidade. Agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor nosso Deus. Prostrem-se a seus pés, pois ele é santo. Então, pelo fato de o Senhor ser tão grande, todas as nações, todas as pessoas vão tremer em reverência e temor à presença do Senhor. E a grandeza de Jesus vai ser vista por todos quando ele se assentar em seu trono de glória em Jerusalém. Nenhuma nação sequer vai ficar sem reconhecer o reinado de Jesus. E aí os versos 6 a 9 dizem: Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel também invocava seu nome. Clamava ao Senhor, e ele lhes respondia. Da coluna de nuvem lhes falava, e eles seguiam os preceitos e os decretos que ele lhes dava. Ó Senhor nosso Deus, tu lhes respondias. Eras para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Exaltem o Senhor nosso Deus, e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. O texto nos lembra que, embora os israelitas tenham pecado, o Senhor demonstra seu deleite em misericórdia, né, por eles, respondendo às orações de seus intercessores. E aqui o texto cita Moisés, Arão e Samuel, que são três figuras sacerdotais que se posicionaram diante de Deus em intercessão por Israel. Então é muito bonito como o texto nos mostra, né, um Deus grandioso e majestoso, ao mesmo tempo em que ele nos lembra que esse Deus grande e majestoso é um Deus que responde às nossas orações. Enfim, esse foi o nosso estudo de hoje, esses quatro salmos, que eu acredito que, resumidamente, eles realmente são um convite para nós cantarmos a Deus, louvando a esse Deus que vem reinar e habitar na terra com retidão e justiça. É isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Estamos chegando ao fim, cada dia que passa, cada episódio que passa, mais perto a gente chega. Enfim, é isso. Até lá e Maranata!